Audiobook grátis apresenta O Palhaço é Bonito? E Sim Senhor, O Palhaço Quem É? E Ladrão de Mulher? O Palhaço Morreu? Não morreu não senhor. De volta dos mendigos, havíamos abordado a mesa de um dos muitíssimos hotéis, o meu amigo com excelente apetite, eu sem fome alguma. Fora uma dificuldade para arranjar um quarto, um leito. Havia muita gente dormindo ao relento, sob a paz das estrelas. Os hoteleiros eram gentis, afláveis, famílias que transformavam a casa por 8 dias em pensão. Os preços eram como os do Rio e toda aquela constante freguesia pagava 100 réis canequinhas de café, como se estivesse num botequim da cidade. A impressão para os meus nervos excitados fora até então desnorteadora, chocada de grandes painéis alucinantes. Não podia dormir e sentia a necessidade de ver mais na grande feira milagrosa do padroeiro de Minas. Pois vamos dar um passeio vagaroso à larde, fumando um charuto, dizia-me o gracioso informante. E era o que estávamos fazendo, tranquilamente, retomando os nossos nervos, e conseguindo aplacar o nervosismo das ideias, pelas ruas íngremes do Arraial. A tarde morria com essa especial e inédita beleza dos ocasos mineiros, achamalotando o espaço de amortecimentos vaporosos de uma grande luz. O firmamento era todo inteiro como tecido de madréporas e de diluências de pérola. Pelas lombadas da montanha, à beira do rio, sombras azuis surestam, erguiam, estendiam-se, como se escorregassem do espigão do morro, e o ar de súbito puro, a poeira de repente cálida, davam à paisagem um grato recolhimento pastoral, trazendo à memória a bucólica de Virgílio e os seus 2 exâmetros cenarizantes da noite em começo. BT Jam Suma Procu Vilarum Cumina Fumante Majores que Cadunte Altis do Monte Busumbrei. Entretanto a massa dos romeiros continuava a se mover constantemente, morro acima, morro abaixo, sempre silenciosa, sempre triste, enquanto os bufarinheiros, os mercadores de toda a espécie, como atacados da histeria, da raiva da venda, berravam pregões furiosamente. E essa era afinal a maior impressão do jubileu, a da feira. Gente de aldeias distantes leva o ano a lazer economias para comprar tudo quanto precisa durante as festas do Arraial. Famílias de sítios longínquos partem para o jubileu como em certo dia do ano famílias do nosso subúrbio para a Rua do Ouvidor. Vão pagar promessas, fazer compras, passear, e ver gente. Ver gente. Principalmente ver gente. Congonhas é durante 8 dias o augmento colossal de uma grande rua da civilização. Há mendigos, há crentes, há padres, há bandos de cavaleiros, há gatunos, há polícia, roubos, passadores de notas falsas, soldados, camelotes, mercadores, de toda sorte, industriais, namoros, contratos de casamento, estrangeiros, companhias equestres, amadores dramáticos, jogadores, roleteiros e também gente da pior espécie, até por uma fatalidade toda importada do Rio. No nosso perambular tínhamos sabido de várias coisas edificantes. O cearense, camelote carioca, recorrer à magia, ler a Buena Dicha e embrulhado num lençol branco, dissera-se, com grande espanto dos assistentes, enviado do CN Fof e Oduit Nec Pardão diz SRP Senhor Além. Estava fazendo um dinheirão, o senhor João Apóstolo dos Anéis Elétricos distribuirá com grande êxito a imagem do senhor de Congonhas encimada por um reclamo a um hotel de Coatis, restaurador da saúde e único na América do Sul. Um outro cavalheiro tivera grande lucro vendendo em papeizinho cinza de capim melado com o rótulo de cinzas do grande monge de Tibagi. Essas coisas eram contadas a rir. Eu estava triste. Se em toda a parte do mundo há desses exploradores da credulidade, a extrema credulidade é a inocência da alma e a virgindade do espírito, e ninguém podia achar motivo de pilheria à compra de figas, de imagens reclamos ou de cinza de capim melado, se a fé, que tudo salva, a dignificava. Um tabaréu daqueles, a que o gesto de sago e dos saltimbancos impingia uma das baboseiras explorativas, podia com ela fazer prodígios de energia, de confiança e de fé. A crendice é o começo da crença. A força dos amuletos está nos fluidos de quem os possui. Uma pedra da estrada cura, quando quem a topa tem a força incomensurável e divina de crer. se os malandrins escalavam o monte até o adro, se da estação ao lento havia mais de 100 hotéis e talvez mais de 500 barracas, o aspecto original estava na parte de baixo, onde se agrupavam uma série de venhas e es rorriadedores de indústrias mineiras e a grande venda de cavalos. Quantas tendas havia para a venda de arreios, de facas, de panos, de sapatos, de joias? De selins a uma variedade, sela sertaneja, basto, socadinho, cilhão. São magníficos, fortes, bem trabalhados. Vão de Prados, da Lagoa Dourada, das Dores do Campo, e Bonfim. As obras trançadas de couro CRU, as esporas, algumas com relevo, de metal, de prata, as lacas, aquela quantidade fantástica de lacas de todos os feitos com bainha de couro, são indústria de Cachoeira do Campo, do Iabira, do Maito Dentro, de Conquista. Os calçados, excelente calçado manufaturado a primor, de várias espécies de couro, já lembram cidades de maior movimento, Barbacena, Juiz de Foá, Queluz, Ouro Preto. A grande venda é do importante cortume de José Sanz, de Itabira do Campo, cortume que aí foi premiado com a medalha de ouro na exposição de S. Luiz. Os tecidos são de toda parte, dessa Minas patriarchal que nos guarda longevamente a tradição. E a tradição nos cortês de pano afirma a resistência, a beleza e a perfeição, porque são feitos em leares antigos, à mão, e tão fortes que ao puxá-os, ao experimentar ligeiro o tecido, todo ele mineiro desde a lã dos carneiros até o seu último preparo, sente a gente a vontade de pergunlar, mas quando acabará rasgando um pano destes? Quis penar vene gere entre as barracas de facas, de arreios, de panos, de sapatos, a bagaçaria de armarinho dos sírios e armênios ambulantes, que eram como nuvens, vindos de S. Paulo e do Rio de Janeiro, por entre botequins, tendas de promessas de cera, camelotes e bufarinheiros exóticos, a vida pratica, o bazarismo a que todo ser humano cede, o estômago, a exploração e a crença, sobresaem as casas dos violeiros e dos vendedores de joias, a viola, que é a alma do sertão, a joia, prazer maior dos antigos descobridores de diamantes. Sem a viola, sem o ideal da cantiga ao som de si instrumento feito de soluços, de queixas e de ais, não há sertanejo sem a indústria das joias, o trabalho do ouro original, guardando vivos no interior do Brasil os processos e a arte do cinzel português. Minas não seria como realmente é o pedaço miraculoso de um país em que os deuses puseram abaixo da fertilidade do solo e da amenidade do Elima. Todo um tesouro incomensurável de ouro e de pedrarias. Foi exatamente aí que o guia me apresentou ao Dr. Campolina, figura tão grandemente simpática e de tão agradável conversar. O Dr. Campolina já foi deputado federal e estadual. E em Queluz, pela sua bondade, o seu alto valor moral, uma influência política. Ultimamente mesmo, os adversários o reconhecem, apesar de não eleito, foi eleito pela verdadeira maioria. Pita RN Mid, NS Edra mais o varão mineiro é daqueles de antes quebrar que torcer e continua a resistir. E ele que me fala com mais amor das indústrias mineiras e conta com seu patriotismo, está a ver este pano mineiro? Depois de formar-me, só voltei ao Rio para a Câmara. Fui com as roupas tecidas na minha terra e estava na Câmara, sem pensar que seria chamado a tomar assento, quando um amigo levantou-se, senhor presidente, achando-se na casa o deputado Dr. Campona, recentemente reconhecido. E mede no meu primeiro momento. Ir tomar assento de roupa de pano de Minas. Mas depois, não sei, a minha consciência satisfez-me. Eu cumprir um dever. A feira tem essa face da indústria mineira CS Gumuarri realmente curiosa. A importância das lansações pode ser calculada em 1.000 contos de réis, cifra evidentemente importante para os 5 dias de maior movimento. Durante o passeio, a tomar notas, ouvindo as informações do guia e do amabilíssimo Sr. Baeta Neves, irmão do Sr. Augusto Afonso Baela Neves, superintendente dos serviços do santuário na ausência do padre Ingracia, entre os pregões violentos, as discussões, o bater das mãos nas taboas firmando quantias, a troca de cavalos, a aquisição de arreios e de facas não dei por mim que a noite se fechara. Já passara o palhaço do circo acompanhado da pequenada a gritar nas sombras, em cima de um velho cairel, já começava a iluminação, já uma filarmônica soltava pelos ares a alegria de um dobrado. Era noite, era alegria, era a derradeira visão desse dia empolgante. Congonhas não tem iluminação própria. Durante as festas, os bularinheiros que bordam as ruas dos dois lados acendem lampiões, lanternas, bicos de acetilene em frente às barracas, de modo que todo o arraial toma as estranhas proporções de um goia formidável, feito de largos panos de treva e de epilepsias de luzes amarelas, brancas, azuis, verdes. Então 15.000 pessoas, tristes ao sol e sob a poeira, acordam repentinamente para a alegria, as pocilgas de jogo multiplicam-se, e as bancas surgem como cogumelos em plena rua, as charangas tocam, os risos estralejam e o divertimento agita o seu guiso de prazer do alto do templo às margens tranquilas do Maranhão. Mas o que é isto? Isto é uma noite em Congonhas. Comecamos. E divertido. Comoso. E preciso passar em claro, como fazem muitos romejos. Você parte amanhã? Com certeza, pois gaste o seu dia inteiro. Veja a noite. Que começamos a subir os dois outra vez aquela iluminação exótica, sob a vastidão ampla do céu, onde as estrelas tinham cintilações frias e a lua mostrava um crescente de ouro cor-de-rosa. Arve PPM PAPR Vora VRI, P, V, AUNI 4 SAI e o RIA PMPR 2.